Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau está conosco aqui nas Nações Unidas logo após o encontro do Conselho de Segurança que determinou que a missão vai continuar por mais um ano. 2020 e o fecho desta missão não assusta a Guiné-Bissau?
Não, não. Caso pelo contrário, nós, em primeira mão, nos congratulamos com a renovação de mais um ano de mandato no NOGMIS e pela missão que tem pela frente durante estes próximos 12 meses. Como vós sabeis, neste preciso momento nós temos as eleições legislativas que estão a decorrer neste preciso momento. Estamos em campanha e que no dia 10 será uma realidade e nós esperamos que, após essas eleições legislativas, que possa haver, de facto, um virar de página e que os guineenses possam coabitar, não é, tendo um governo preocupado com o desenvolvimento do país. Mas, para além disso, nós temos ainda, este ano vamos ter, as eleições presidenciais, que, segundo a Constituição e a lei eleitoral, devem ocorrer, naturalmente, no mês de outubro e novembro. Não é? Se nós já temos o mandato, a aprovação de ECOMIP no país, que tem assegurado, digamos, a defesa e a estabilidade no país, tendo também o NOGBIS mais um ano para acompanhar as eleições legislativas e presidenciais e depois preparar o caminho para uma reforma que possa poder incorporar, digamos, os técnicos e departamentos estatais do país, é sempre uma boa decisão, por isso nós congratulamos com essa forma que as Nações Unidas decidiu em relação à reestruturação do NOGBIS.
Ministro, com a mudança de configuração, a Guiné-Bissau deixa de estar presente, pelo menos com tanta frequência no Conselho de Segurança como tem vindo a ser nos últimos anos. Significa isto um bom momento? Que mensagem é que isto leva ao projeto da Guiné-Bissau para o mundo?
Não, nós acreditamos, é preciso esclarecer que há um tempo para cá a Guiné-Bissau era um país muito mal compreendido, digamos, no fórum e na arena internacional. A visita que foi feita há bem pouco tempo pelo Conselho de Segurança à Guiné-Bissau testemunhou, de facto, que, acima de tudo, o país tem condições para andar, não é? Apenas precisamos de uma compreensão, precisamos que as pessoas tenham mais paciência, que, efetivamente, nós estamos a tentar labutar na afirmação do nosso processo democrático, com algumas vicissitudes, mas estamos em crer de que, de hoje em diante, com a compreensão, digamos, de toda a comunidade internacional, com o trabalho de integração que se tem feito no quadro da CEDEAO, no quadro da União Africana e posteriormente nas Nações Unidas, todos juntos com o princípio de subsidiariedade, nós consideramos que, desta vez, tanto os guineenses como a comunidade internacional, estamos de mãos dadas para que o país efetivamente possa encontrar o rumo certo, rumo ao desenvolvimento e bem-estar da população guineense. Por isso estamos convictos que isto é possível, é desta vez.
Uma última questão é sobre a CPLP, que é parte destes parceiros da Guiné-Bissau. Falou da União Africana, falou das entidades regionais, outras entidades regionais. Como é que a CPLP ainda pode apoiar a Guiné-Bissau daqui para frente?
A Guiné-Bissau é país membro da CPLP. É sempre com muito agrado e satisfação e alguma expectativa positiva e progressiva que nós esperamos uma participação mais política e mais presencial, digamos, da CPLP na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem participado em todos os fóruns da CPLP, tem ouvido naturalmente os conselhos que são necessários, não é? Esperamos que, apesar de algumas dificuldades, que efetivamente a CPLP possa ter o seu papel importante na vida, não só política, mas também económica, social e cultural, não é? Para o desenvolvimento da Guiné.